Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no clima. Afinal de contas, um final de semana gelado em boa parte do país. Essa massa de ar polar segue atuando aí sobre as regiões e a tendência é que ela continue varrendo aí o continente. A expectativa é de que ela possa chegar inclusive ao Mato Piba. Obviamente, sem trazer consequências, como a gente viu aí, de geadas significativas, mas derrubando temperaturas de forma importante, principalmente nessa região do centro para o norte do país. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aí o Francisco já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, confirmando, portanto, final de semana gelado, né, Assis? Com temperaturas negativas e põe negativas nisso alguns pontos do país com temperaturas recordes aí, né? Certo, Assis? Seja bem-vindo.
Exato. Boa tarde, o pessoal do Notícias Agrícolas, tudo bem? É um prazer aí estar conversando com vocês novamente. Realmente, como você está falando, né, foi um final de semana com bastante frio, temperaturas baixas em grande parte do Brasil, como estava sendo previsto, né, uma massa de ar frio, uma abrangência grande, pegando grande parte do Brasil, e fez com que as temperaturas pegassem muitos valores negativos em vários locais do Brasil, principalmente na região sul, parte da região sudeste e até também no centro-oeste do Brasil, né?
Mas o que surpreendeu, pelo que você estava me contando antes da gente entrar no ar, é ali no Rio de Janeiro, na Serra de Itatiaia, uma das menores temperaturas aí do ano, o recorde aí de queda, Francisco, é isso?
É, exatamente, né? Uma certa semelhança também a 1985, quando aquela massa de ar frio intensa atingiu o Brasil, que também causou até queda de neve e temperaturas muito baixas na Serra de Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? E agora essa temperatura hoje, na madrugada, chegou menos 8,1 na Serra de Itatiaia, menos do que na região sul do Brasil, né?
Foi o lugar mais frio do Brasil? Dá para dizer isso?
Foi o local mais frio do Brasil, menos 8,1, porque ontem lá em General Carneiro, no Paraná, tinha sido menos 7,1. São Joaquim, menos 5,8, né? Então, essa temperatura foi menor do que as temperaturas do sul do Brasil.
Menos 8 graus, imagina o frio que não deve ter feito lá na Serra de Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, hein?
Ah, exatamente, né? Temperatura realmente muito baixa, né? Formação de geada naquela região, ali perto ali das Agulhas Negras, com Resende.
Muito bem. Agora, qual é a tendência, Assis? O que, que vem por aí? O frio continua? Até quando? Como é que ele deve se comportar? E para onde ele deve ir agora?
O frio continua na região sul do Brasil ainda até amanhã, né? Ainda tem condições de geada em algumas áreas na região sul do Brasil, mas a partir de amanhã começa a se elevar as temperaturas no sul do Brasil e no centro-oeste já começa a se elevar também as temperaturas a partir de amanhã, saindo o frio da região centro-oeste, e esse frio agora desloca-se para a região nordeste, né, onde já está chegando, fazendo com que as temperaturas possam cair mais lá na região nordeste, e concentrando agora entre Minas Gerais, Espírito Santo e a região nordeste e Tocantins, onde vai permanecer mais esse frio pelos próximos 2 a 3 dias pela frente.
Dá para dizer que o Mato Piba todo vai ter essa queda de temperatura verificada, Assis?
Vai, grande parte do Mato Piba vai ter uma queda de temperatura e já está ocorrendo em algumas regiões, né? E deve cair mais a temperatura ainda para amanhã e um pouco ainda também até quarta-feira, porque esse frio vai se concentrar pegando Bahia, sul do Piauí, pouco do sul do Maranhão, Tocantins, Alagoas, Sergipe, pegando também até o sertão de Pernambuco.
Mas é essa mesma massa de ar polar que está seguindo pelo continente, então?
Hoje ela está centrada, o centro dessa massa de ar polar, ela está centrada entre o Paraná e Santa Catarina, amanhã desloca-se o centro dela para o oceano, mas parte dela ainda vai permanecer no continente, pegando o leste do continente, que é exatamente sobre o Nordeste e sobre Minas e o Espírito Santo.
Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes através dos mapas e das imagens de satélite, mas eu queria ver com você, nos últimos dias, como é que foram os comportamentos aí de chuvas, onde choveu, onde não choveu, como é que você avalia aí os últimos 3 dias?
Onde choveu, vamos ver aqui nas condições de chuvas, onde tivemos chuvas nos últimos dias. Vamos ver aqui o mapa de precipitação, esse aqui, ó. As chuvas acumuladas até ontem, dos últimos 3 dias, né? O interessante aqui é que a gente tem uma faixa da precipitação, algo aqui mais ou menos de 15 até 30 milímetros, né? Pegando aqui do Amazonas, do sul e centro do Pará, norte do Tocantins e sul do Maranhão, e pegando um pouco do centro da Bahia, que é exatamente onde passou o resto da frente fria associada com aquela massa de ar frio. Causou essas chuvas aqui. Aqui a gente tem chuvas bem significativas no São Paulo e um pouco do Mato Grosso do Sul, que foi ainda o efeito da passagem dessa frente fria no final de semana, que passou aqui e causou chuvas intensas na parte leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, né? Devido ao efeito daquela frente fria. Mas ela já passou, foi embora, está só o domínio agora da massa de ar frio nessas regiões.
Aquela frente fria que antecedeu a chegada da massa de ar frio, né?
É, exato. A frente fria que antecedeu aquela chegada de ar frio, em que causou 2 dias de chuvas bem significativas na parte sudeste aqui de São Paulo, a parte leste de São Paulo, uhum, e sul do Rio Grande do Sul, indo até o sudeste de Minas Gerais.
Muito bem. Agora, vem chuva por aí? Assim, tem alguma previsão de volta das chuvas ou não?
Não, por enquanto, agora, como está o domínio dessa massa de ar frio, né? Mostrar aqui onde é que está o domínio dessa massa de ar frio, a gente vai ver que agora não tem previsão de chuva, né? Aqui está o centro de alta pressão polar, ainda está um domínio grande sobre grande parte do Brasil.
Você vai
começar depois a intensificar uma baixa pressão aqui no chamada Baixa do Chaco, entre o norte da Argentina com Bolívia, indo um pouco para quase pegando Paraguai com oeste do Mato Grosso do Sul, mas ainda demora aí pelos 3 dias pela frente para ocasionar essa baixa pressão, para depois começar a condição de chuva para alguma parte do Rio Grande do Sul.
Essa baixa pressão, ela causa o quê, Assis?
Essa baixa pressão, ela começa exatamente a intensificar a condição da formação de chuva, né? Começa a formar nuvens, aumentar a temperatura, formar nuvens para depois ter a condição de haver condições de chuva, né? Mas ainda demora pelo menos uns 5 dias pela frente essa condição.
Tá. Enquanto isso, aquilo que você citou lá anteriormente, o centro aí da massa de ar polar está aqui em cima do Paraná e de Santa Catarina ainda, né?
É, tá, o centro dela está aqui e a gente vamos deslocar ela para amanhã pela manhã. Por exemplo, 42 horas, ela corre para o oceano aqui, ó.
Tá.
Então, o centro vem para o oceano e se a gente andar mais pela frente aqui, vamos colocar 60 horas pela frente, ela se desloca mais ainda para o oceano e fica um ramo de uma alta, de um ramo mais, vamos dizer assim, de uma semi-alta, entre o Espírito Santo com Minas Gerais, né? Mas a gente vê que praticamente ela sai e fica um domínio ainda de uma alta pressão sobre grande parte do Nordeste, mas os ventos todos de leste a nordeste, que é um vento já mais um pouco assim, mais quente, né?
Então, aos poucos, quer dizer, a temperatura cai rapidamente, mas aos poucos ela vai retomando ao longo dos próximos dias. Lá no Matopiba...
Ao longo da semana, aí volta as temperaturas a normalizar-se, né? Como, por exemplo, aqui já normaliza na região sul e normaliza também na região sul, centro-oeste do Brasil, né? Já normaliza as temperaturas aqui aumentando e aqui a gente já vê uma formação de uma baixa pressão no norte da Argentina com a Bolívia, em que deverá, depois, posteriormente, ocasionar a condição de chuva pela frente.
Mas ali, no caso do Matopiba, a queda das temperaturas, ela vai acontecer, mas não é uma queda para se preocupar em termos de perda de lavoura, não, né, Assis?
Não, é porque, apesar que nessa época quase não tem mais lavoura, né? As temperaturas ali caem na faixa de uns 3 graus, não são temperaturas de causar, vamos dizer assim...
Nenhuma preocupação maior, né?
Preocupação. Não causar dano nenhum acerta a condição agrícola e também para a população, né? A gente vê aqui, né, tem uma diminuição de temperaturas, mas não é tanto assim, é na faixa de uns 3 graus, por assim, a média da diminuição da temperatura. Apesar que isso para o Nordeste é uma diminuição
significativa, né?
Para a população, né? A população sente bastante, né? Porque uma temperatura, por exemplo, na parte litorânea de 23 graus cai para 20, então a população sente essa diferença da temperatura.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem, então, uma continuidade do frio até terça, quarta-feira, então, boa parte do país, depois já começa a esquentar. Daí você me falou das chuvas, né? Da possibilidade de... o satélite, imagem de satélite.
Na imagem satélite, a gente vê aqui, ó, que tem umas manchas de nebulosidade bem significativas aqui sobre a Bahia... Alagoas e no interior de Pernambuco, sul do Piauí, sul do Maranhão, norte Tocantins, pegando um pouco aqui no centro do Pará, que é exatamente onde está passando a divisa toda do ar frio, onde ainda está formando bandas de nuvens que com condições de chuvas, né? A gente vê aqui que está com condições de chuvas aqui para o litoral da Bahia, chuvas bem significativas, ó. E também chuvas aqui no norte do Tocantins, sul do Piauí, sul do Maranhão e parte do estado do Pará.
Já essa transição entre a frente fria e a massa de ar frio.
Exato. A gente vê aqui que a gente tem chuvas significativas na faixa de... pode chover ainda de 40 a 50 milímetros no litoral de Sergipe e de Alagoas, chuvas de 40 a 50 milímetros no Tocantins e um pouco mais fraco ainda indo para o estado do Pará, que é o efeito exatamente do resto da frente fria associada com a massa de ar frio.
Enquanto isso, no resto do país, lá para baixo, nenhum sinal de chuva mesmo, né?
Aqui não tem sinal de chuva nenhum. Se a gente for pela frente também, 72 horas, 96 horas, 120 horas, não mostra nada sinal de chuva. Só vai apresentar alguma coisa de chuva pela frente aqui, 138 horas, chegando na parte extremo sul do Rio Grande do Sul.
Isso daria lá para o final de semana só, então?
Isso dá mais ou menos uns 5, 6 dias pela frente, uns 6 dias pela frente.
Só começo da próxima semana, então?
Começo da próxima semana. Então, se a gente for ver aqui a precipitação da média do prazo, daqui uma semana ou daqui a 15 dias, né? Chuva acumulada até o dia 15, a gente tem aqui as chuvas chegando no sul, no Rio Grande do Sul, chuvas na faixa de 30 a 40 milímetros, chegando no sul do Rio Grande do Sul, e depois, uma semana pela frente, a gente tem chuvas mais intensas, mas, porém, apenas no Uruguai, com o extremo sul do Rio Grande do Sul, chegando algo de chuvas de 70 milímetros lá naquela região, né?
Mas elas não ainda avançam, né? A gente
elas
percebe...
Elas não avançam ainda não, né? Como está muito longe ainda, né? Possa ser que a frente fria que vai chegar aqui e formar, ela possa depois adiantar mais um pouco pela frente. Mas, por enquanto, como a gente está vendo na prestação acumulada de dias, não apresenta aqui as condições de área como a gente poderia ver melhor o avanço ou o deslocamento da outra frente fria que virá pela frente.
Nos próximos 20 dias, aí, aquela condição seca da região central permanece, então, pelo menos.
O predomínio que vai ser agora vai ser a atmosfera mais seca sobre a parte central do Brasil, sudeste do Brasil, indo até o estado do Paraná, parte da Bahia, Tocantins, depois ficando um predomínio de ar seco, consequentemente também trazendo umidade do ar com índice baixo na faixa de 20% também, quando na realidade deverá chegar os valores de umidade do ar em grande parte do centro do Brasil.
O Eduardo Tolentino, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele pergunta, ainda vamos ter frente fria com possibilidade de afetar o café? Imagino que ele está perguntando se vai ter mais... condição de geada para o café, ele está preocupado com o café dele, imagino.
Pelo que a gente está vendo aqui, né, até pelo mais ou menos pelo dia 20 do mês, então talvez não chegue mais um ar frio assim para atingir as regiões do café de Minas, né? Mas até o mês de agosto, principalmente a primeira quinzena de agosto, a gente ainda tem risco de ar frio atingir o sudeste de Minas pegando o café, né? Porém, uma massa de ar frio com essa intensidade nessa dimensão, dificilmente vem uma atrás da outra. Isso, quando acontece uma vez assim, praticamente só acontece uma vez no ano uma massa de ar frio dessa intensidade, né? Outras mais fracas virão, sim. É previsto que ainda virá, né? Agora, de atingir o café, por enquanto, ainda não tem, não, né?
A gente consegue ver as temperaturas aí nesse médio prazo aí, Assis?
As temperaturas aqui, vamos ver quanto é que o comportamento delas, mas é mais de aumento, né? Aqui a gente vê, ó, que tem nos próximos dias está se comportando na faixa de 12 a 14, a média das temperaturas na parte sul e um pouquinho do sudeste, mas depois a gente vê que ela aumenta um pouquinho aqui também. Ou então permanece mais ou menos na mesma situação, né? É. Entre mais ou menos 10 a 14 graus, praticamente não está diminuindo mais as temperaturas. Ou seja, o aumento de temperatura que vai causar aqui é mais ou menos as mesmas temperaturas que deverão
permanecer o resto do mês, né?
Pelos próximos 15 dias pela frente também.
Muito bem. Bom, tá certo. São as informações, então, do clima, direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quem conversou com a gente foi o Francisco de Assis Genizo, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Quem quiser mais detalhes, pode acessar o site do INMET, é www.inmet.gov.br. Certo, Assis?
Certo, exatamente isso mesmo. Eu agradeço muito a vocês aí por essa participação. E por essa oportunidade, um abraço aí a todos.
Muito obrigado, abraço para você. A gente volta ainda essa semana atualizando aí as informações do clima. Até a próxima. Tá aí o Francisco de Assis Diniz, então, relatando que agora a massa de ar frio, ar polar, deve derrubar as temperaturas lá no Mato Piba. É uma massa continental, de ação continental aí, mas a partir de terça ou quarta-feira ela já começa a sair, portanto, de regiões como o sul do país e principalmente do centro-oeste, as temperaturas voltam a se elevar. Talvez a gente não veja mais uma condição de temperaturas tão altas como a gente viu antes da chegada dessa massa de ar polar, dessa frente fria, mas já é uma amenizada nessa condição de temperaturas aí de um dígito, né, que a gente tem visto nas principais regiões produtoras. Destaque aí para a Serra do Itatiaia, que teve a menor temperatura dessa passagem, ao longo dessa passagem aí da massa de ar polar pelo Brasil, menos 8,1 graus registrados pelo INMET. General Carneiro, lá no Paraná, segundo ponto de maior queda, menos 7 graus, e depois São Joaquim, lá em Santa Catarina, com queda aí de quase 6 graus negativos também. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, continue com a gente.